Agora são 13h33, 3 horas e mais 33 minutos.
Espaço Mulher.
Espaço Mulher de hoje, conversando com Marina Mota, gerente de intercâmbio do STB, Student Travel Bureau, e autora do livro, aí sim, Intercâmbio de A a Z. Boa tarde, Marina.
Muito boa tarde aos ouvintes da Folha.
Seja bem-vinda.
Obrigada pelo convite.
Vamos falar de viagem, vamos falar de estudo, de educação, de instrução, né, de coisas interessantes para a nossa... Vou fazer uma rima, para a nossa formação, né? Marina, minha gente, para vocês terem ideia, além de gerente de intercâmbio, também é autora do livro, que daqui a pouquinho a gente vai falar o intercâmbio de A a Z, ela tem no currículo, no bolso, 11 intercâmbios, é isso mesmo?
É isso mesmo, comecei cedo, comecei com 14 anos.
Tu é muito nova ainda, mulher, qual a tua idade?
Tenho 30.
Olha, meu Deus do céu.
Com carinha de 18.
É verdade. Aí você tira 15 e fica com 15.
É porque você sabe que viagem rejuvenesce,
é,
né?
É bom demais.
Faz muito bem a alma.
É muito, meu Deus do céu. Dependendo de com quem você vai, melhor ainda,
aí
né?
Aí é que fica bom.
Mulher, e então, essa tua história com o intercâmbio começou quando você fez o primeiro com 14 anos?
Isso, eu fiz o primeiro intercâmbio com 14, fui pra uma cidadezinha chamada Bourne, na Inglaterra, que fica 2 horas e meia mais ou menos de Londres. Fiquei numa casa de família tipicamente inglesa e fui fazer um curso de férias mesmo, nas férias de julho, nas férias do colégio.
Tá.
E aí, na parte da manhã tinha aulas de inglês, na parte da tarde atividades culturais, atividades esportivas, e achei incrível, assim, nunca mais queria passar férias aqui, porque era tudo novo, tudo diferente. E além do mais, eu estava estudando, então aliava estudo com diversão. E aí, como eu sou filha única, tive a chance de poder fazer outras vezes, mais 10 vezes.
Outras vezes, até isso.
E aí, deu pra a gente também direcionar para outros idiomas, né? Graças a Deus, a educação sempre foi um foco na minha casa. E aí, eu fiz também pro francês, pro alemão, e meu último intercâmbio foi um intercâmbio de trabalho. Que aí foi pra não só gastar, mas também ganhar.
Oba,
que foi nos parques da Disney em Orlando, na Flórida, Disney International College
Qual foi o último? Há quanto tempo?
Foi em 2002.
Tá, então, já está na hora de fazer outro, né? Estamos em 2012.
Exatamente.
Né? Já tem aí 10 anos que você fez o último.
Agora estou ajudando outros intercambistas a realizarem seu sonho de fazer o intercâmbio. E tem sido muito, muito bom, porque é uma coisa que eu tive experiência desde nova, eu adoro, é uma paixão, é uma coisa que eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa.
Quando a gente ouve falar em intercâmbio, a gente começa a pensar o seguinte: tem que ter dinheiro, é muito caro. Como é que eu vou sair do meu país? Tudo que seja, existe um tempo mínimo para intercâmbio?
Intercâmbio pode ser a partir de 2 semanas.
2 semanas,
que
né?
Que você pode ir até quando você já está no mercado de trabalho, de repente você não pode passar tanto tempo fora, você pode fazer um curso intensivão de 1 mês em vários países.
Tá. Então, vamos lá, eu vou sair do meu país, vou passar 1 mês fora, como é que eu vou me sustentar, né? As coisas no país da gente as coisas no país da gente é de um jeito, mas no país de outra pessoa é de outra forma. Eu não conheço lá muito bem a língua. Enfim, é muito caro fazer intercâmbio?
Então, intercâmbio, na verdade, hoje já é um produto, vamos dizer assim, um serviço que a gente consegue atingir todas as classes, desde das pessoas que vão ser bons alunos e vão conseguir as bolsas de estudo do programa do governo, por exemplo, Ciência Sem Fronteira, programa Ganha o Mundo, que vai estar prestigiando esses bons alunos que vão ter bolsas e que vão poder ter essa experiência no exterior, pagando nada ou muito pouco, ou para aqueles estudantes que, de repente, não estão mais dentro da faixa etária ou dentro dos requisitos exigidos para essas bolsas, que vão pagar e vão por conta própria, seja para fazer um curso no exterior, para fazer uma extensão universitária, para fazer um estágio, um programa de
estágio.
Existem
esses níveis, essas diferenças de intercâmbio?
Existe pelo fato de que, na verdade, intercâmbio não tem idade. Tá. A gente tem muito a ideia de que intercâmbio é só quando a gente está no colégio, que você tem que ser adolescente para fazer intercâmbio, e, na verdade, eu bato muito nessa tecla. Intercâmbio não tem idade. Aprender e aperfeiçoar o idioma pode ser por toda a vida, dos 8 aos 80 anos. Então, vão ter cursos voltados para a terceira idade, cursos voltados para maiores de 30, cursos voltados para adolescentes, cursos voltados para inglês, voltado para advogados, para médicos, para engenheiros, para administradores. Então, hoje existe realmente um universo muito amplo que faz com que intercâmbio seja um tema extremamente genérico, que dá para você destrinchar de acordo com o perfil do estudante, do intercambista, com a idade, com o tempo que ele pode passar fora, com o tipo de acomodação que ele tem preferência, que não necessariamente precisa ser uma casa de família,
tá.
Pode ser um alojamento de estudante, pode ser um flat, ter crescendo bastante também intercâmbio em família, às vezes os pais não foram, querem ir, os filhos estão na idade de começar a fazer o intercâmbio, e aí alugam uma casa, vão fazer o intercâmbio todos juntos, 2, 3 meses, nas férias de repente. Então, é muito legal porque vai incluir desde do muito novinho até, de repente, um aposentado que agora está com disponibilidade financeira e quer fazer um curso fora, quer aliar isso daí com um aprendizado de outro idioma, é fantástico.
E no teu livro Intercâmbio de Ásia, a gente vai poder aprender, por exemplo, qual é o primeiro passo para isso?
Isso. Na verdade, o livro foi um dicionário, é quase como um dicionário, que ele vai abordar tudo que o estudante, que a pessoa interessada em passar um tempo no exterior, ela precisa saber. E, então, a letra A vai ser ansiedade, que é a principal, a primeira coisa, né? Letra B é bagagem, C é casa de família, e assim por diante, até zelos e cuidados finais, a letra Z. E o legal é que até para quem, de repente, acha que o livro tem mais de 200 páginas. Então, se a pessoa acha, não vou ler tudo isso de uma vez só, ela pode ir para a letra que tem mais interesse para ir direcionando.
Tem uma dúvida, uma coisa, vou buscar aqui bagagem, como
e
é que vai fazer?
E fica como referência depois. Então, se você compra o livro adolescente, você pode não ler necessariamente sobre as informações de intercâmbio de trabalho. Mas mais para frente pode lhe interessar. Então, tá lá, vou lá no capítulo de T, que é trabalho no exterior. E assim por diante. Então, é uma leitura bem dinâmica, fácil, de fácil acesso, para todo tipo de gente. Não é uma leitura difícil. E realmente para desmistificar a coisa de que intercâmbio não é acessível, que intercâmbio é só para uma classe muito abastada e que intercâmbio não é uma coisa que, de repente, se encaixa no seu orçamento.
Marina, vamos fazer o seguinte, tem um monte de pergunta aqui para fazer, inclusive qual é o primeiro passo, se é procurar uma agência, se é procurar alguém que já fez um intercâmbio, mas a gente vai responder essas perguntas e outras depois de um intervalo, combinado? Não demora nadinha.
Do Folha na Tarde.
Isabelita Guerra. 13h43.
Espaço Mulher.
Enquanto Geraldo Moreira racha o caminho para chegar aqui aos nossos estúdios, nós continuamos a conversa com Marina Mota, gerente de intercâmbio, minha gente, e autora do livro de A a Z, que fala tudo, dá um monte de dicas, orientações para você que tem interesse em fazer intercâmbio. Marina, qual é o primeiro passo, então? Qual é a primeira tarefa que quem tem interesse em fazer intercâmbio deve executar? É procurar uma agência? É procurar um amigo que já viajou? É buscar na internet alguma informação? Tudo isso ao mesmo tempo? Como é?
Tudo junto e misturado.
É, muito bem.
Pri, eu acho que é muito importante conversar com quem já foi. É importante, sim, procurar uma agência para ter toda a assessoria do início ao fim do intercâmbio até o retorno ao Brasil. E também é muito interessante buscar informação na internet, ver o que tem disponível no mercado, desde as cidades, as escolas, o clima desses países que você vai.
Às vezes a gente esquece algo importante como o clima, por
exato.
Exemplo.
Exato, não adianta, né? Eu falar que Canadá é a melhor opção, e aí você não gosta de frio, você vai para Toronto, em janeiro vai ser menos 30 graus.
Ah, misericórdia.
Então, não necessariamente para você, se você não gosta de frio, o Canadá é a melhor opção. Se for esse o caso, talvez a Austrália, que tem um clima mais parecido com o Brasil, seja mais interessante para você. Daí a gente também vai ter cidades menores, cidades que você vai ter condição de entrar mais na cultura do país, vão ter cidades mais cosmopolitas, uma Londres, uma Nova York, que vai te dar acesso a todo tipo de informação, teatro, shopping, exposições. Então, é muito importante a gente identificar...
Fazer o perfil mesmo. De quem...
É quase como um diagnóstico médico. Entender o que o aluno está buscando. Qual é o objetivo dele naquele intercâmbio. Pode variar bastante, né?
Quais são os destinos assim, mais procurados?
Os mais procurados são ainda os de língua inglesa. Que aí a gente vai ter Canadá com a primeira posição.
Provavelmente os Estados Unidos, de longe, assim.
Já Canadá conseguiu passar na frente dos Estados Unidos. Depois os Estados Unidos em Inglaterra. Inglaterra.
Tá.
E aí, como segundo idioma, a gente tem meio que empatado, pelo menos para o público daqui de Pernambuco, francês e espanhol, né, na França e na Espanha. E aí, como terceira opção, alemão ou italiano.
Tá, entendi. As cidades, né? Você acabou de falar, tem uma cidade que é menor... Tem outra que já é um pouco mais parecida com a dinâmica e o movimento daqui da gente. As pessoas, o que procuram... Oh, realmente, é cada caso é um caso. Mas há uma maioria que procura mais. Ah, quer ir para Nova York, por causa das possibilidades, né? Que as coisas acontecem em Nova York. Ou não, quero ir mais uma cidadezinha do interior, né? Algo menor. Como é?
As pessoas ficam muito entre um custo-benefício, que aí o Canadá atualmente tem o melhor custo-benefício para curso de idioma. Tá aí a razão pela qual ele passou na frente dos Estados Unidos. Mas também tem outros fatores que vão pesar. Por exemplo, se você está querendo programar sua viagem para ir daqui a 10 dias, você vai precisar tirar um visto se você for para o Canadá.
Isso.
Se você for para a Inglaterra, você não precisa de visto. Então, você pode, talvez, optar por pagar um pouquinho mais e ir para a Inglaterra, que é Libra, que vai ser Europa, e vai ser um pouquinho mais caro do que Canadá, sendo que você consegue viajar com 10 dias. Uhum. Talvez você não conseguisse
se fosse.
Por esse tempo. Então, vai muito também dessa organização, o tempo que a pessoa se antecipa. Isso vai contar, e também o fato da pessoa querer um lugar com menos brasileiro, querer um lugar que ela possa se isolar mais, que ela consiga focar mais no aprendizado. E aí vão ter várias cidades pequenininhas nos Estados Unidos que ele vai conseguir passar um ano sem ter contato com brasileiro, que é uma coisa quase impossível se você for para os grandes centros.
É verdade.
Né, como Vancouver, como Toronto, como Londres, então Nova York, a própria Nova York. Então tudo isso tem que ser avaliado para a gente poder chegar mais próximo possível do que o aluno deseja.
E de que maneira deixar isso assim financeiramente realizável? Eu devo fazer uma poupança já com um ano de antecedência? Ou eu devo procurar, no caso de hospedagem, um local que abriga só os estudantes? Ou realmente a casa de uma família? O que vai me deixar financeiramente mais acessível esse intercâmbio?
Eu acho que é antecedência. Porque hoje você tem condição de financiar o seu intercâmbio em até 24 meses. Então, se você... Como a maioria dessas escolas, elas exigem que o pagamento seja feito antes do embarque, se você se organiza com 30 dias antes, você só vai ter 30 dias para pagar. Se você se organiza com 2 anos de antecedência, você vai ter 2 anos para pagar aquilo dali. Então, dividir aquilo dali em 24 vezes, acabam ficando parcelas um pouco mais suaves.
Exato.
Que você vai poder pagar. Então, a antecedência, eu acho que é um fator-chave para o intercambista ou para os pais que estão pensando na possibilidade de mandar o filho para fazer um intercâmbio. Eu acho que a antecedência ajuda bastante, até porque quando ele estiver lá, vai ser só o custo de manutenção, uma vez que o programa em si, o pacote de intercâmbio já estaria todo pago.
Entendi. E Marina, isso, se a gente colocar numa balança, que importância realmente isso tem? É claro, viajar, conhecer outras culturas, conhecer pessoas, né? Que relevância isso traz para um currículo, pensando, claro, em utilizar o intercâmbio como um atrativo para a vida profissional, né? De que realmente, que peso ele tem para o currículo profissional?
Bom, a gente sabe que Pernambuco está crescendo bastante, e inclusive algumas pessoas que trabalham com recursos humanos vão concordar que empresas como grandes, multinacionais, ou que estão localizadas em SUAP, por exemplo... Uhum. Uma pergunta típica de uma entrevista de emprego não vai ser se a pessoa tem inglês, e sim se ela tem vivência internacional. Eu já recebi intercambistas, futuros intercambistas na loja, no STB, falando, poxa, eu vou fazer intercâmbio, mas não é necessariamente porque eu quero, mas é porque o mercado está me cobrando dessa experiência internacional. Poxa, por que se eu já falo inglês? Se eu já faço, sei lá, cultura inglesa aqui há muito tempo. Porque o mercado, ele já abriu os olhos de que esse jovem que tem uma experiência internacional, que passa um tempo fora, saindo da sua zona de conforto, se submetendo a uma nova cultura, um novo clima, um novo idioma, novos amigos, ele vai ter mais jogo de cintura e flexibilidade como profissional. Então é daí que entra a coisa do intercâmbio como diferencial no currículo e como ponto forte que vai fazer com que um candidato, de repente, que tá com o currículo dele no departamento de recursos humanos passar na frente de outras pessoas porque ele teve essa bendita experiência internacional.
Entendi. 3h52. Continuando conversando com Marina Mota, falando sobre intercâmbios, minha gente. No livro de A a Z, o que diz o teu trabalho sobre bagagem? Eita, negócio complicado. Eu compro tudo aqui, eu dependendo do país para onde eu vou tentar me adaptar para comprar lá. Lá é mais caro, lá é mais barato, levo muita bolsa, dá problema no aeroporto. Como é que faz isso aí? Como é que você orienta, Marina?
A maioria dos voos que saem do Brasil permitem duas bagagens de até 32 quilos. Mas eu acho uma loucura sair com duas bagagens de 32 quilos. Tá mais do que suficiente. Uma de 20, 25, compacta, com itens... cores básicas, branco, preto, jeans, sapatos confortáveis. E se você vai para um lugar frio e você ainda não tem roupa de frio, um casaco para temperaturas negativas, eu recomendo comprar no exterior,
no local mesmo.
Porque ele já tá, vai ser um produto já preparado para aquele frio que você vai enfrentar. Com certeza o custo-benefício desse produto vai ser melhor. E, além disso, o ideal você ter só um casaco muito quente. Porque no exterior ninguém vai ficar percebendo que você usou aquele casaco no dia anterior. Então não tem por que as meninas que gostam de variar sapato e bolsa todo dia uma coisa diferente. No exterior vai ser um único casaco, preto, creme, impermeável, que vai funcionar para chuva, para neve e que você vai jogar em cima de qualquer coisa. E todo lugar que você entra vai ter aquecimento, vai ter calefação. Então é meio que como só uma forma de você se expor na rua, entrou num lugar fechado, coberto... você já vai estar com a roupa normal. Então, são as roupas de baixo que você vai trocar. O casaco, ele é indiferente. Ninguém leva 5 casacos para o exterior, um de cada cor, né? Para quando você vai pegar um frio intenso, um casaco é mais do que suficiente. Mas, às vezes, as mulheres não conseguem.
Essa coisa para vaidade, amanhã não dá certo ter um casaco só, minha gente. Dois.
Sabe o que eu acho que é uma boa opção? Aquelas pashminas ou xales, que aí já muda a cor.
É, já
coisa
modifica,
que você vai colocar
é
no cabelo, um chapéu, uma coisa diferente, porque se você for trocar um casaco cada cor num dia, sua mala só vai ser 5 casacos. Não vai dar caber mais nada.
É verdade. Oh, e como é que é essa tua experiência aí, proximidade com os intercambistas, né? Quais são as maiores dificuldades que eles enfrentam, né? Porque, primeiro, o que é que eles pensam que vai ser dificuldade antes e quando chegar lá vê que não é tão difícil assim? E o que realmente eles encontram lá de menos fácil?
Tem todo tipo de dificuldade. Eu acho que dava até um outro livro.
Olha aí.
Pessoas que...
Coautoria de Isabelita Guerra.
Pessoas que são muito desenroladas, que aqui, de repente, são super populares na escola, e aí chega lá, ficam tímidas, de repente bate uma depressão, não conseguem interagir. E tem tímidos aqui que nos surpreendem, que quando chegam lá se tornam pessoas populares nas suas escolas. O clima pode ser uma dificuldade. A gente tem um clima excelente aqui em Recife, então se você vai com uma temperatura realmente muito abaixo de zero, isso pode ser um problema no início, mas depois eu acho que também o ser humano se adapta a tudo, com um bom casaco, luvas e tal, vai resolver. Sinceramente, eu acho que o que acaba afetando meio que grande maioria é a saudade, porque você vai deixar pai, mãe, namorado, enfim, e aí vai ter sempre aquela coisa um pouco diferente de alimentação, outra coisa que é muito complicado.
É,
tem países que a alimentação não é tão boa quanto o Brasil. Na Inglaterra não se come tão bem, na Alemanha eu também não acho a comida tão boa. E Estados Unidos é muita junk food, é muita comida congelada, é muita comida gordurosa. Se percebe também a sobrepeso no caso das mulheres, porque não come-se quase fruta. Frutas e verduras são mais caras do que um nugget ou um hambúrguer. Então acaba indo pelo caminho mais fácil. Eu acho que se você colocar na balança, talvez seja o que pese mais, alimentação. Saudade de casa e às vezes a distância que esse aluno vai percorrer diariamente. Se ele vai estudar no centro e ele está localizado a 40 minutos de ônibus, né? Às vezes o aluno aqui, ele mora e estuda no mesmo bairro,
é verdade.
E aí às vezes os pais vão deixar na escola ou ele tem carona para ir para a faculdade. lá ele vai ter, se não faz aqui, vai ter sim que pegar o transporte público sempre, né? Não vai ter ninguém para fazer isso por ele.
Ou o metrô, ou o ônibus mesmo,
né? O metrô, o ônibus. Mesma coisa, tem alguns poucos que talvez não acordem de manhã sozinhos, o pai que acorda ou a mãe que acorda. Ele vai ter que escutar sim o despertador, né? Vai ter que ajudar um pouquinho, se for ficar em casa de família, nas tarefas da casa, né? Lavar o seu prato, arrumar sua cama.
Arrumar sua roupa.
Parece, né, brincadeira, mas alguns nunca fizeram isso aqui. Porque...
Menino, isso é uma lição de vida.
Porque tem uma super proteção, às vezes, dos pais. E aí o intercâmbio acaba sendo um aprendizado, às vezes, de pequenas funções que ele já poderia ter aprendido aqui, com certeza.
É verdade. Para a gente finalizar, então, aqui nossa conversa, Marina, quais as dicas que você dá, né? Os principais passos para quem quer conhecer o intercâmbio, para quem quer fazer intercâmbio. O que é que você pode dizer, então, para eles?
Eu queria recomendar meu blog, que tem bastante informação.
www.intercambioaz.com.br.
Isso, www.intercambioaz.com.br, que tem bastante informação, está subdividido por item, então informação referente a determinados países já está separado por país, informação referente a visto, informação referente a tipo de acomodação, então é informação gratuita que está disponibilizado na internet para todo mundo que puder ter acesso. Também gostaria de aproveitar para convidar todo mundo aí na loja, que é o STB, Student Travel Bureau. A gente fica em Boa Viagem. É um birô para dar todo o suporte ao aluno que vai fazer um intercâmbio no exterior. Então, a gente vai ter desde a carteira internacional do estudante, passagens aéreas com desconto para estudante, assistência médica internacional, acomodações econômicas, cursos no exterior, extensões universitárias, enfim, absolutamente tudo que esse aluno vai precisar, assessoria em relação a visto, tudo que ele vai precisar quando ele for fazer um intercâmbio. E a parte disso, tentar realmente conversar com quem já foi, pesquisar sobre esses destinos na internet e principalmente estar preparado para a experiência, né? Saber que vão ter coisas diferentes, que isso faz parte do amadurecimento, não esperar que tudo vai ser igual, que vai ser tudo fácil. E também para os que estão pensando nas possibilidades de bolsa do governo, já ficar com o inglês intermediário, porque Ciência Sem Fronteira, Projeto Ganha o Mundo, tudo que está sendo oferecido pelo governo já exige que o aluno tenha um nível intermediário de idioma. Então não
necessariamente de inglês, mas...
Ou do espanhol. Não, onde vai fazer. Então não deixar para aprender tudo no exterior, não chegar zerado no exterior. Já se preparar aqui, já fazer 1 ano, 2 anos do idioma que quer fazer, aqui em diversas escolas boas, o SENAC é uma opção excelente também, e com bom custo-benefício, para depois já viajar com nível intermediário do idioma, e aí a adaptação vai ser mais fácil, vai ser tudo melhor.
Tá certo, Marina, muito obrigada.
Obrigada a você.
Você que ouviu o Folha FM 96,7, continua com a gente, porque daqui a pouquinho, às 4 horas, tem MPB Unicap. Não sai daí, são pontualmente 4 horas.